DW Noticiário.
DW África no ar nesta segunda-feira, dia 20 de novembro de 2017, convosco António Cascais, as notícias. Em Angola continua a série de substituições e exonerações de cargos públicos levada a cabo pelo presidente João Lourenço. O presidente exonerou hoje o comandante-geral da Polícia Nacional, Ambrósio de Lemos, o inspetor-geral da Administração de Estado, Joaquim Mande, assim como o chefe da secreta militar, general António José Maria, tido como do círculo mais próximo do ex-presidente da República, José Eduardo dos Santos. Entretanto, o ministro das Finanças, Archer Mangueira, reagiu hoje à detenção, na semana passada, de um dos seus diretores nacionais, garantindo que foi o próprio ministério a detectar e participar às autoridades casos suspeitos de desvio de fundos públicos. No Zimbábue, o partido no poder, ZANU-PF, reuniu-se hoje para analisar a apresentação de uma moção de censura no Parlamento contra Robert Mugabe. A ZANU-PF destituiu o líder do partido, a mulher, Grace Mugabe, e os aliados mais próximos, tendo estabelecido no domingo o prazo que terminou às 12 horas locais para Mugabe abandonar o cargo de chefe de Estado. Apesar do prazo, Robert Mugabe, de 93 anos, não apresentou ainda a admissão como presidente, cargo que mantém há 37 anos. Em Moçambique, o secretário-geral da Organização dos Trabalhadores, OTM Central Sindical, a maior do país, disse hoje que o organismo vai combater vigorosamente a proposta do patronato de congelar os aumentos salariais e o 13º salário em 2018. O dirigente assinalou que os trabalhadores moçambicanos viram o seu poder de compra desgastar-se devido à elevada inflação no país e a outros fatores relacionados com a crise e repudiou o facto de o presidente da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, CTA, a maior organização patronal do país. Na Alemanha, o presidente federal Frank-Walter Steinmeier pediu hoje aos partidos políticos que voltem à mesa das negociações para formar um governo afastado para já a possibilidade de convocar eleições antecipadas. A chefe de governo, atualmente em gestão, Angela Merkel, por sua vez, afirmou nesta segunda-feira que é melhor realizar novas eleições do que formar um governo de minoria, ressaltando que está disposta a liderar a União Democrata Cristã, CDU, em caso de novo pleito. O Partido Liberal, FDP, abandonou no domingo as conversações para um acordo de governo com a União Democrata Cristã, CDU, a CSU da Baviera e os Verdes. A Fundação Mo Ibrahim divulgou os resultados do seu Índice Anual de Boa Governação Africana 2017, apesar de manter a mesma posição do ano passado, o 45º lugar, num total de 54 países, Angola está no grupo dos 10 países com pior avaliação do continente, juntamente com a Somália, o Sudão do Sul e a Líbia. Em 2017, lideram o ranking as Maurícias, seguida do Botswana e Namíbia. Dos países de língua portuguesa, Cabo Verde continua a ser o melhor colocado, ocupando a 4ª posição. Ainda assim, desceu um lugar face ao ano passado. São Tomé e Príncipe manteve-se no 11º lugar, segue-se Moçambique na 23ª posição e a Guiné-Bissau na 43ª. E a União Africana aponta Cabo Verde como exemplo na redução da mortalidade materno-infantil. Os indicadores de saúde, nomeadamente da mortalidade materno-infantil, são muito promissores em Cabo Verde, afirmou hoje a Comissária dos Assuntos Sociais da União Africana. Cabo Verde lidera a lista de países africanos com menor número de mortes associadas à gravidez e ao parto, e é o segundo melhor entre os países lusófonos, apenas superado por Portugal. Ponto final neste noticiário. Atenção agora ao Jornal da Noite.
DW. Jornal da Noite.
Eis os temas em destaque. Moçambique, o que é que estará por trás das propostas de austeridade feitas pela Confederação das Associações Económicas de Moçambique? Zimbábue, Mugabe sai ou não sai do poder? Alemanha, estamos à beira do fim da era Merkel, depois de falhadas as negociações para a formação de coligação governamental? Em Moçambique, as propostas de austeridade feitas pela Confederação das Associações Económicas, CTA, são descabidas e más para a economia do país, segundo o economista Nuno Castelo Branco, entrevistado pela DW. Já o sociólogo Elísio Macamo acha que a proposta da Confederação das Associações Económicas não é de todo estúpida. Mas o certo é que a população está revoltada, afinal, ela seria, mais uma vez, a mais afetada, em caso de implementação de tais propostas. Os pormenores com Nádia Issufo.
Recentemente, o presidente da CTA, a Confederação das Associações Económicas, propôs que este ano não se pague o 13º salário e que se congele o aumento salarial em 2018. Estas são as medidas de austeridade propostas por Agostinho Vuma para enfrentar a crise económica que o país vive. Convidado a avaliar estas alternativas, o economista Nuno Castelo Branco lembra, antes de mais, que Vuma fez um argumento marxista sem o saber ao colocar a taxa de lucro do capital associada aos níveis de exploração de força de trabalho. Por isso, o economista moçambicano considera o presidente do CTA infeliz na sua proposta.
E aí eu acho que ele é incompetente no argumento que está a fazer, não estou a dizer que ele seja incompetente em geral, porque cortar mais as expectativas de consumo e as oportunidades de consumo torna o mercado doméstico ainda menos capaz de ser um fator importante na dinamização da economia, o que obriga que todo o crescimento da economia seja cada vez mais dependente de uma perspectiva externa.
A proposta de Agostinho Vuma surge depois do governo ter atribuído viaturas de luxo a altas figuras políticas em nome da dignidade do cargo dessas figuras. E tudo isso num contexto de crise económica profunda que Moçambique atravessa, o que revolta a população, que é mais prejudicada. Não há dois pesos e duas medidas nestes dois casos? O sociólogo Elísio Macamo tem uma forma diferente de olhar para a balança.
Não considero a sugestão feita pelo presidente do CTA completamente estúpida. Não é. Ela até reflete uma certa sensibilidade para a situação em que o país se encontra. Deixa-me ser brutal aqui. Ainda está para surgir um mundo em que decisões difíceis vão ser tomadas por uma minoria poderosa. Toda a história da humanidade é a história de tomada de decisões e de transferir os custos de qualquer medida que seja importante para um país, para a maioria. É sempre assim. E eu não estou a dizer que concordo com isso aí. É normal que seja assim.
Mesmo sendo uma atuação considerada normal no curso da história, medidas dessa natureza, em contexto de crise, têm um preço social. E é o economista Nuno Castelo Branco que recua na história recente do país para alertar para as consequências da implementação de propostas deste tipo.
Que isso é politicamente insustentável, porque as condições de vida das pessoas são bastante más e são bastante difíceis e tendem a agravar-se, e ações desta natureza de congelamento de salários, etc., vai afetar um grupo importante da sociedade e, ao fazê-lo, vai provocar tensão social. Eu tenho a impressão que ele já se esqueceu dos riots de 2008, dos riots de 2010, se calhar está a precisar de ser lembrado disso. Então, talvez ele esteja a tentar criar condições para poder ser lembrado do que isso significa e quais são as implicações económicas que isso tem.
E o sociólogo Elísio Macamo prefere usar o caso das viaturas de luxo para alertar que o debate pede mais profundidade.
Claro que, como pessoa, e tendo em conta a maneira como eu próprio vivo, não estou de acordo com uma medida desse jeito. Só que eu considero a discussão sobre isso aí uma discussão patética e quase imbecil, porque está a sugerir coisas que não são essenciais.
Nádia Issufo, DW, Voz da Alemanha.
Os patrões em Moçambique pedem, pois, mais austeridade e é precisamente sobre isso que incide a pergunta do dia. Concorda com o economista moçambicano Nuno Castelo Branco quando afirma que as propostas de austeridade feitas pelo patronato são incompetentes e insensíveis?
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
E como sempre, no final do programa, vamos ler algumas das vossas mensagens. O António Rocha já está aqui a receber os vossos comentários. E vamos agora ao Zimbábue, onde o partido no poder, o ZANU-PF, está reunido para analisar a apresentação de uma moção de censura no Parlamento contra Robert Mugabe. A ZANU-PF destituiu o líder do partido, a mulher, Grace Mugabe, e ainda os aliados mais próximos, tendo estabelecido no domingo o prazo que terminou às 12 horas desta segunda-feira para Mugabe abandonar o cargo de chefe de Estado. Com o ultimato expirado, resta agora à ZANU-PF aplicar a medida. António Rocha.
A ZANU-PF retirou ontem domingo ao seu chefe histórico, Roberto Mugabe, todas as funções no partido e ameaçou-o de destituição se não se admitisse até ao meio-dia desta segunda-feira. Apesar do ultimato, Mugabe não apresentou a demissão como presidente, cargo que mantém há 37 anos, e num discurso à nação afirmou que...
Eu, como presidente do Zimbábue e como seu comandante em chefe, reconheço as questões para as quais eles me chamaram a atenção. E acredito que estas foram levantadas no espírito da honestidade e da profunda e patriótica preocupação pela estabilidade de nossa nação e para o bem-estar do nosso povo.
O Partido no Poder no Zimbábue já anunciou que, a partir de amanhã, terça-feira, vai dar início ao processo de destituição do presidente Mugabe, que até agora insiste em ignorar os apelos para se demitir, apelos esses formulados pela sua própria formação política e pela maioria da sociedade civil zimbabuena.
Infelizmente, ele é sempre o mesmo e nunca muda. Mas, com certeza, de um jeito ou de outro, ele vai desistir. Ele recusou admitir-se. Então, como zimbabueanos, estamos infelizes com esse discurso porque queremos que ele renuncie e queremos um Zimbábue melhor. Queremos um futuro melhor. Nosso pai, Roberto Mugabe, deve demitir-se. É só o que eu penso. Não é que, se ele se demitir, não o amaremos mais. Mas agora ele envelheceu. Precisamos de outra pessoa que possa mudar as coisas.
Segundo a Constituição do Zimbábue, a Assembleia Nacional e o Senado podem, por maioria simples, destituir o presidente por falta grave, desrespeito pela Constituição, violação deliberada da Constituição ou então por incapacidade de exercício das funções. Uma comissão de inquérito já foi criada visando redigir a resolução da destituição, que deverá ser, em seguida, aprovada por uma maioria de 2/3. No texto, a ZANU-PF acusa Mugabe de ter autorizado a sua mulher de usurpar o poder e de não estar mais capacitado fisicamente para assegurar a função de Presidente da República, tendo por base a sua avançada idade, como disse à imprensa Paul Mangwana, um alto responsável da ZANU-PF.
A principal acusação é que ele permitiu que sua esposa, Grace Mugabe, usurpasse o poder constitucional quando ela não tem o direito de governar. Os dois estão a insultar os funcionários públicos e o vice-presidente em manifestações públicas, para além de estarem a denegrir o exército com acusações. Uma das principais acusações é que Mugabe se recusou a implementar a Constituição do Zimbábue. Particularmente, tivemos eleições para os conselhos provinciais, mas até agora não foram postas em prática. Em terceiro lugar, ele é de idade avançada e já não tem capacidade física para governar.
António Rocha, DW.
A Alemanha poderá estar à beira de uma duradoura crise política depois do fracasso nas negociações da CDU-CSU com os liberais, do FDP e com os verdes para a formação de um novo governo alemão. Desde as eleições de setembro passado, a CDU, União Democrata Cristã de Angela Merkel, a União Social Cristã, CSU, o FDP e os Verdes negociavam para alcançar um acordo prévio que lhes permitisse iniciar negociações formais de coligação. Após o fracasso de mais uma ronda negocial, Angela Merkel garantiu que fará tudo para que a Alemanha seja bem liderada por um governo de gestão liderado por ela própria durante as difíceis semanas que se avizinham. Os pontos críticos das negociações têm sobretudo a ver com a política de refugiados, a luta contra as alterações climáticas e os desejos de reduções fiscais por parte do FDP.
O presidente alemão, Frank-Walter Steinmeier, tinha instado os partidos a chegarem a um compromisso. Nesta segunda-feira, voltou a apelar para que assumissem as responsabilidades que os eleitores lhes deram nas eleições de setembro. A situação política na Alemanha contém, portanto, muitas incógnitas. Os observadores questionam como será o desfecho desta crise numa altura em que tanto os parceiros da União Europeia como os agentes financeiros e económicos contavam com um governo estável e duradouro em Berlim. Poderá estar a chegar ao fim a era de Angela Merkel? Responde o politólogo alemão Christian Hacke.
Não necessariamente. Merkel é uma experiente e perspicaz política cheia de ambição e vontade de manter-se no poder. Tenho a certeza de que ela terá um ou outro trunfo na mão que, por enquanto, ainda não utilizou. Mas nem tudo depende dela, porque há várias hipóteses de saída desta crise. Mas isso não está apenas nas suas mãos, mas também nas mãos do Presidente Federal.
Quais as saídas possíveis da crise? Segundo o analista alemão Christian Hacke, tudo indica que mais tarde ou mais cedo, o presidente federal alemão, o social-democrata Frank-Walter Steinmeier, terá que convocar novas eleições caso os partidos representados no Parlamento Federal não consigam formar uma coligação com maioria no Bundestag.
Isso depende do que vai acontecer nos próximos tempos, se a chanceler irá contactar outros partidos para tentar chegar a acordo com os mesmos. Os sociais-democratas do SPD também afirmaram repetidamente que não querem reeditar a chamada Grande Coligação. Tudo está em aberto, mas não me admiraria que mais tarde ou mais cedo o presidente se veja obrigado a convocar mesmo novas eleições.
De salientar que novas eleições são um cenário que a maior parte dos partidos e dos cidadãos não desejam. Por um lado, correr-se-ia o risco de tudo ficar na mesma, mesmo depois de novas eleições. Ou seja, muito provavelmente nenhum dos partidos conseguiria uma maioria absoluta e ficaria de novo obrigado a entender-se com um ou mais parceiros. Por outro lado, correr-se-ia o risco do partido AfD vir a aumentar o seu número de votos. Note-se que os populistas do AfD conseguiram 12,6% em setembro, logo na primeira vez que concorreram a nível federal. Aguardam-se os próximos episódios desta novela política que dura há quase 2 meses na Alemanha. António Cascais, DW.
DW. Espaço do ouvinte.
Boa noite, António Rocha. O nosso tema do dia era sobre Moçambique, as propostas da austeridade apresentadas pela CTA. O que é que os nossos usuários dizem?
Por exemplo, Abdul Hassan escreveu para dizer que a melhor austeridade seria a CTA, a Confederação das Associações Económicas, trabalhar junto do governo para eliminar as causas desta atual crise. Danélio dos Santos Coça diz que sempre nestas situações o mais afetado é o cidadão pacato e a elite continua a beneficiar-se dos privilégios vindos dos impostos dos cidadãos pobres. Estamos a viver essa situação precária devido a um punhado de gente que tomou decisões inadequadas. Marcelino Horácio escreveu para dizer que o Nuno Castelo Branco é um economista de mão cheia e ele está certo na sua análise. Osvaldo Moraes Duarte, também no Facebook, diz: fizeram-se dívidas, encheram-se os bolsos e agora nós, o povo, pagamos a fatura. Tira-nos o pouco que temos. Tenham piedade de nós. Danélio dos Santos diz que, nessas situações, o povo continua a sofrer cada vez mais. Samuel Cunha diz que, para o povo comum, não faz sentido falar de austeridade, porque o salário que oferece não cobre as necessidades básicas para a sua sobrevivência. Só podia falar da austeridade para toda a classe, desde que toda a classe conseguisse ganhar o mínimo para sobreviver.
Foram estes os comentários, alguns comentários, aliás, dos nossos ouvintes e usuários. Mantenham-se atualizados nos nossos sites, na internet e no Facebook. Eu sou o António Cascais e despeço-me em nome de todos os colegas de redação. Boa noite!